Começando então, e aí galera, na paz, sejam bem-vindos a mais uma live podcast barra Tropa DC ou Tropa DC barra podcast, e fica ao seu critério como é que você quer ouvir e assistir a nossa live.
A dupla do barulho.
Hoje, novamente não estou com câmera porque eu estou de mudança para casa nova, então ainda tem um cenário legal, não tem nada a mostrar e não tem nenhuma câmera para usar também, porque eu estou compartilhando um computador. Pedrão, muito obrigado de novo hoje aí pela assistência na live. Vou começar apresentando a galera, porque hoje é um podcast, né, que a gente vai falar de Snyder Cut, mas vamos lá, eu estou aqui hoje com o Pedrão, da Tropa DC.
Salve!
Aqui também com o Diegão, lá do o Elementar Podcast.
Beleza.
Também com o Lucas, lá do Audio Hero. É isso, Lucas?
É, exatamente. Boa noite, galera. Beleza?
Todo mundo devidamente apresentado. Então hoje a gente vai pegar o trem do hype aí. Tá todo mundo falando de Snyder Cut pra cá, Snyder Cut pra lá. Então vamos aproveitar esse Snyder Cut aí pra gente discorrer aqui teorias, que a gente acha, que a gente acha que é legal, se a gente acha uma merda, que eu sei que o Pedro não acha uma merda. Mas enfim, vamos começar aí.
Eu não acho uma merda, ainda, porque não saiu. Mas eu vou achar, com certeza.
Cara, eu acho que é colocar um prato no micro-ondas, entendeu? Você pega aquele almoço de domingo, né, super legal, aí na segunda-feira você requenta ele, é mais ou menos isso.
Exato. Mas antes da gente começar...
Pra um mês depois você requentar o prato, né?
Ou mais um ano.
Já não era bom.
Nas devidas proporções.
Antes da gente começar aqui a descer a lenha, ou então feliz com a parada, quero que vocês saibam aí onde vocês podem ouvir e assistir a nossa live. Pode assistir a gente pelo Facebook todo sábado às 21h, 22h, depende aí de como que tá os nossos nossos horários
tem
aí.
Tem atrasado sempre.
É, né? Tem atrasado um pouco.
Probleminha técnico aí.
Mas a gente tá entre 21 e 22 horas, a gente tá ao vivo aí, ou então jogando, depende do que tem proposto para essa semana. Você pode assistir a gente aqui pelo Facebook, como eu falei, pelo Facebook do podcast, pela Twitch do Tropa DC. Você pode assistir a gente na semana, no meio da semana, já que o Pedrão coloca lá no YouTube da Tropa DC, ou então no feed do podcast. Se você gosta aí do conteúdo que a gente vem fazendo, acompanha a gente lá. E muito obrigado aí para você que está ouvindo e que você vai chegar agora ou chegar depois. Fica o agradecimento. Então, vamos lá, gente, vamos lá.
Ih, tá no meio. Começar a descer a lenha agora?
Calma, meu jovem. Vamos contextualizar aqui, ó. A gente teve aí o filme da Liga da Justiça, né? Lançado pela Warner, com o Snyder como diretor desse filme, que é uma continuação direta de Batman vs Superman. Teve alguns problemas de produção. A filha dele se suicidou nesse meio tempo aí, ele acabou saindo da produção do filme. E eu, por mim, Fábio, acredito que isso foi uma desculpa que a Warner usou um problema da vida do Snyder, tirar ele do projeto, colocar o Joss Whedon no lugar dele, que fez uma merda homérica pra mim, muito pior do que o Snyder faria. Aí tivemos essa... A Warner, ela cometeu esse filme da Liga da Justiça aí que, quando eu assisti, eu achei bacana. Eu assisti duas vezes no cinema. Depois eu fui reassistir na HBO. É uma merda esse filme. Ele é cheio de buraco. É um entrelaçado de história. Você vê claramente que a parte do filme foi feita pelo Snyder, outra foi feita pelo Whedon. Você vê que o Ben Affleck tá gordo. Cara, é terrível, terrível o que aconteceu. Então, os fãs ficaram loucos pelo Snyder Cut, porque o Zack Snyder, depois que o filme foi lançado, e flopou totalmente. Começou a botar a boca no trombone que ele tinha e botava foto lá naquela rede social que ele só ele usa lá, ele e os fãs dele. Tendo foto e foto de Darkseid, foto do original de Steppenwolf, de uniforme preto, falando que a história é diferente, que tem Cyborg, Cyborg é o fio condutor, tem o Caçador de Marte, e outras coisas que a gente vai discorrer no meio aí. E, mano, isso cometeu a galera a lançar uma hashtag chamada Release the Snyder Cut. Foi utilizada aí há anos, né? Porque Liga da Justiça já tem uns anos que foi lançado. Finalmente, agora, no meio da pandemia de 2020, foi confirmado pela AT&T/Warner, né? Que agora a AT&T é dona da Warner. E o Snyder Cut será lançado com HBO Max em 2021. Ainda sem uma data prevista, vai ser em 2021. Warner injetou uma grana, que a gente vai discutir sobre essa grana também.
Injetou uma grana onde?
Injetou uma grana pra ele continuar fazendo filme. 20 a 30 milhões. Ele analisar a parada. Cara, vocês falaram aí de requentar prato, ok. Também acho que isso é um prato requentado. Acho que isso é uma puta jogada da Warner por conta da pandemia, porque não tem nada pra lançar, ninguém vai no cinema. Não tem cura ainda do...
As palavras da minha boca.
Então, cara, eu vejo isso porque, assim, foi o Snyder Cut ser liberado, que agora já estão falando de Air Cut pro filme do Esquadrão Suicida, tá ligado? Enfim.
Pois é.
Comecem aí a discorrer aí o que vocês acham sobre isso.
Então, eu já vi um pouco disso lá em Batman vs Superman, né? Que primeiro, vamos lançar. Aí lançou a versão pro cinema, a versão pro cinema não pegou muito bem, coisa e tal. Aí, então vamos lançar a versão estendida, né? Que agora vocês vão entender a história do negócio, porque no cinema não dá. Aí teve toda uma história que, tipo, eu tinha que ter corte, que tem isso, tem aquilo. Aí lançou a versão estendida, ou seja, vendeu mais o filme ainda. Agora eu vejo que é a mesma estratégia, só que um pouco... Gente, só desculpa o barulho, não tem jeito, tá? Mas a galera tá fazendo uma algazarra aqui fora com motos, tá? Já vou pedindo desculpa, sei que é live. Então, eu vejo que tá acontecendo a mesma coisa, mas num contexto um pouco diferente, entendeu? Porque eu até entendo que o Snyder teve os problemas pessoais, se foi verdade ou se a Warner tá usando isso agora... como para vender esse peixe, eu não sei. Mas eu acho o seguinte, quando o cara começa um trabalho, né, ele tem que terminar, da forma que for, né? Então, se a Warner quisesse mesmo que o Snyder quisesse terminar o trabalho dele, né, cara, sinceramente, você pode cancelar, por mais que dê problema, de repente é até melhor você cancelar uma produção do que você correr o risco de acontecer o que aconteceu com Liga da Justiça, que foi um flop total, porque são dois universos, duas pessoas diferentes pensando na mesma coisa. Vai ter buraco e vai ter problemas, né? Se a gente for parar pra pensar.
Diego, fala você, Diego, primeiro.
Primeiro, assim, pensando pelo lado positivo, que... É aquilo, a gente vai ver aí a visão completa do Zack Snyder do filme. Os fãs aí que ficarem vão parar de encher o saco, né? Com esse negócio de release de Snyder Cut, né? Então, assim, duas coisas positivas, né? Que eu acho que não vai ser muito diferença, não, eu acho. Do filme original. Tá? Mas aí a gente vai ver a visão por completo. Que eu acho que a Warner conduziu isso muito mal, assim. Talvez perdesse menos dinheiro se adiasse o filme. Sabe? Eu acho que eles têm um pouco mais nisso, assim. Eu acho que até cabe pauta pra outro boteco, um podcast até. Porque eu acho que a indústria de Hollywood tem que começar a rever custo / projeção de lucro, sabe? 300 fazer um filme, e o filme para ser que gerar sempre 1 bilhão, acho que, sei lá, acho que já tá ficando meio real isso aí, sabe? Então, será que, acho que tá na hora de pensar em fazer filmes mais baratos, diminuir mais essas projeções de lucro, sabe? Ah, pô, o filme deu, sei lá, 300 milhões. Pô, ele conseguiu... O Liga da Justiça foi o quê? 600 milhões? Por aí, né? Acho que foi...
Ah, cara, é. Pelo que, por tudo que gastou, velho.
Divulgado foi, acho que 400, 500 milhões, né? Mas nunca entra nessa conta, nunca entra a parte de marketing, né? Entra só
o marketing do pesado, hein?
É, então, aí a gente... Do filme, né? Então foi, sei lá, 600. Cara, sei lá, pra 300, pra dar um bilhão. E isso não é só filme... Sabe? Qualquer mega produção, sabe? Não é restrito a filme... Qualquer blockbuster hoje é assim. Então, assim, sei lá, 300 deu 600, pô, foi o dobro, fracasso. Então, acho que é algo que deveria ser revisto. E cara, assim, sinceramente, eu... Já estão aí querendo fazer de outros diretores, né? Eu não sei se a gente vai falar aqui. Um que eu queria muito ver, de verdade, assim, até mais do que o da Liga da Justiça, era o Quarteto Fantástico do Josh Trank.
Ah, isso, é. Eu também. Porque, assim, a primeira
parte do filme é boa.
É bom, cara.
Eu não vi esse filme, né, do Quarteto Fantástico, mas as pessoas falam realmente isso, que a primeira parte do filme é muito boa, mas depois o filme
O filme desanda, assim. Então, assim, esse de verdade eu queria ver, assim. Cara, vai virar série, nem ser o filme em si, né? Vai virar meio que uma série.
A galera tá especulando, ainda não se sabe, né? Parece que vai virar uma minissérie de 6 episódios, né? Porque eles querem capitalizar bastante em cima disso, né? Porque, assim, como isso não vai ser lançado junto com o produto, né? HBO Max. O HBO Max sai agora esse ano, né? Talvez agora até no final do ano. Uhum. Do mês, na verdade. E aí eles querem capitalizar essa parada aí, cara. Pô... Uhum. Estão injetando 30 milhões aproximadamente ali. Vamos ver se eles conseguem fazer uma expectativa da teaser, porque eles já lançaram um teaser agora. Talvez daqui a um mês já tenha um trailer. É, vamos ver.
É que já tem, tipo assim, já tem todo o fandom, né, do Snyder já tá esperando por isso. E o que eles estão fazendo é o seguinte. Eles vão injetar, por quê? Pandemia, né? Sem cinema. Então, eles já têm algo meio pronto. Então, para lançar um algo novo e lucrar ainda mais em cima disso, é bem mais fácil, né, cara? Entendeu? É uma coisa que as pessoas já estão esperando, né?
É, e muita gente vai assinar o HBO Max para assistir.
Cara, eu vou. Eu posso falar, eu vou assistir, eu vou assinar para isso. Sim, mas
todo mundo vai ter seu mês grátis.
Você que incentiva essa merda, você que financia essa merda.
Cara, não, mas cara, eu quero ver o Snyder Cut, cara. Eu queria ver o filme do Snyder. Eu não queria ver aquela porra do filme do Joss Whedon, tá ligado?
Pois é, assim, eu também quero, cara. Assim, eu espero de vez, assim, que. Sabe, a gente vai ver e vamos ver, né, cara? Se era realmente tão melhor quanto. Então, assim, vê a visão dele de
A primeira de fato, coisa, assim, a gente não vai ver a visão dele daquela época. A gente vai ver a visão dele hoje, depois de ter visto a merda que foi o Liga da Justiça
terminado. Claro.
Então, ele já sabe o que não funciona no filme. Quando ele saiu da produção, já tinha terminado as filmagens.
Eu vou concordar com o Pedro totalmente, cara.
Quando ele saiu da produção, ele já tinha terminado de filmar. Então o Joss Whedon foi, pegou todo o material pronto, olhou para aquilo e falou assim, não dá para fazer um filme com isso, precisou refilmar muita coisa. Porque, assim, tem um problema do Snyder, que, assim, até o Henrique lá da tropa que fala isso. Ele pegou os melhores momentos de todos os quadrinhos do Batman e do Superman, jogou pro alto e o que ele conseguiu pegar ele botou no filme. Tá ligado? Só que ele não se importou no caminho que o filme tinha que fazer pra chegar nesses momentos que ele selecionou. Então ele pula de referência de um filme pro outro e foda-se. Tá nem aí o caminho que tá fazendo o filme, sabe? Então, tipo, o que eu sempre falo é que ele é muito bom. Esse cara, ele tinha que ser diretor de visual, né? O diretor de design lá que cuida dessa parte. Nisso ele realmente é muito bom. Os filmes dele são muito bonitos, todos. Só que ele é péssimo em contar história, cara. Como é que você... Esse cara é diretor, tá ligado? Ele é péssimo contando história.
Principalmente com câmera lenta.
Cara, é foda uma parada, assim, que você vai pegar as, todos os filmes que o Snyder fez, né? Porra, cara, pouquíssimos filmes fizeram muita bilheteria. O próprio Watchmen flopou, velho.
Porque todos são ruins, cara.
O filme é muito merda. O Watchmen é um dos piores filmes que já fizeram no mundo.
Você pegar, por exemplo, o 300... o 300 era mais fácil, porque o 300 já é um quadrinho de narrativa gráfica, né? Sim. Ele é total voltado pra parte gráfica. Então, transformar aquilo num filme foi fácil. Tanto que ele não muda a fala do que tem no quadrinho, ele não muda nada. O filme dele segue o quadrinho quadro a quadro, assim. Só que aí ele pega... Aí mandou bem no 300. O Watchmen foi antes ou depois? Foi depois, né?
Depois.
Então, ele falou, pô, ele mandou bem com 300. Vamos colocar ele pra fazer mais um filme de quadrinho. Aí pega o maior quadrinho de todos os tempos e dá na mão do cara. Só que o quadrinho tem 600 páginas, né? E o filme já é um filme longo pra cacete, tem quase 3 horas. E ele não consegue colocar a essência do quadrinho lá no filme, né? Ele coloca uma coisinha ou outra, mas a essência do quadrinho não tá lá. Você assiste o filme e é um filme vazio, mano. E o quadrinho, quem já leu de Watchmen, é um puta quadrinho complexo, profundo, denso. E o filme dele é vazio, cara. É só visual. E aí ele vai pro Superman. O Superman, ele fez um negócio legal... Mas a gente tinha o Christopher Nolan na produção, né? E no roteiro. Então já não é roteiro dele. Aí saiu um negócio legal. Por quê? Na parte de arte ele manda bem. Como ele já tinha o roteiro pronto do Nolan, mandou bem no filme. Ainda tem umas cagadas, mesmo assim. Mas no geral o filme é muito bom. Pelo menos eu acho.
Eu gosto também.
Quando dá na mão dele todo o projeto pra ele fazer... Aí ele faz a merda que é o Batman vs Superman, mano. Não tinha... Aí o Batman vs Superman fez dinheiro não porque é um filme bom, mas
primeira vez que a gente viu o Batman e Superman juntos.
Né? E a Mulher Maravilha.
Porque foi o hype, né, cara?
Foi hype, ele fez dinheiro pelo hype. Se você for ver, Venom também fez dinheiro. Venom é uma bosta, velho.
O filme é muito ruim.
Venom é pior que Batman e Superman e fez mais dinheiro. E fez mais dinheiro.
Né? Sim, então, assim, pra começar o Batman vs Superman, que pra gente aqui no Brasil é Batman vs Superman, o Snyder, ele tem uma visão muito, que é muito da cabeça dele, tipo, o filme se chama Batman vs Superman e ele nunca explicou o porquê do V. Ele sempre falou assim, não é versus, é V. Mas V de quê, caralho?
Ah, é um Gado? Animalzinho. Não, então, e aí quando ele chega, e aí... Por ter feito dinheiro, não sei, eu acho que a Warner acreditou que o filme me foi bem, né? Não sei, eu não entendi até hoje, porque...
É assim, e já teve críticas, né? Assim, de qual foi a... No próprio Superman já teve muitas críticas lá, por causa do... dele lá da cena e tal. Então, assim... Porque as pessoas falam claramente, o Snyder não entende os personagens, sabe? Sim. Então, assim, cara, por que que deixaram esse controle todo na mão dele, sabe? Por que que não botou um roteirista lá, o Snyder só como diretor? E funciona como só diretor, de fato, né?
Exato.
Porque aí, quando bota visual... tudo na... Tu vê, acho que ele é roteirista também daquele filme lá, que é a maior viagem também, o...
Sucker Punch?
Sucker Punch?
Eu acho que sim.
Ele é produtor, diretor e escritor.
Nossa senhora.
Esse filme é uma merda, cara.
É uma bosta.
Então, assim, eu acho que pra Snyder dar certo, tem que ter... Ele tem que ser mais rédea curta, sabe?
Exatamente, mano. Não pode deixar na mão dele essas coisas, cara.
Eu acho que a... Warner meio que tava sem saber o que fazer... E aí o Nolan, eles devem ter proposto pro Nolan, o Nolan falou, não quero essa porra, tem o Snyder ali que tinha acabado de dirigir o Man of Steel, que não foi um fracasso.
Mas não foi bem também.
Cara, se a gente for parar pra pensar também, tipo, não é muito estilo do Nolan um universo, tipo, Liga da Justiça. Um universo fantástico.
Não, eu nem ia querer ver, velho, mas eu, se ele quisesse fazer, eu nem ia querer ver essa porra também, vai tomar no cu,
mano. Não, não é, mas se você pegar o Man of Steel, mano, funciona, cara.
No próprio Batman, mano, inteiro já teve problemas, né, o Nolan, né, cara, mas aí é outras coisas, mas tu já vê que, sabe, já é um pouco mais abaixo se tu comparar com os outros dois, sabe?
Ah, total.
Mas aí tem outros problemas também. A morte do Heath Ledger atrapalhou, né? Também todo esse desenvolvimento, né?
Você vê que dos três filmes, o que mais sai da caixinha, que é mais fantástico do que dos três, é o pior, que é o terceiro, né?
É, porque assim, o Nolan tem essa coisa assim. Pro Batman funciona, porque um Batman tu consegue deixar fazer um herói bem mais pé no chão. Eu acho que até foi um problema, assim, meio que pra Warner, assim, que eu acho que agora eles se encanaram. Que, ah, não, vamos seguir esse visual, isso aqui.
Nossa, mas eles demoraram muito pra desencanar, né,
cara? Não, mas aí...
eles demoraram 10 anos, velho.
Que tá, não, tem que ser Batman, tudo... Beleza. Tem que ser
sombrio e realista, velho.
Beleza, assim, com Batman isso funciona. Com alguns heróis, funciona. Até a gente viu aí, por exemplo, esses da Netflix. Marvel, esses funcionam, sabe? Mesmo eles sendo um pouco mais poderosos, como, por exemplo, Luke Cage e tal, a própria Jessica Jones e tal, funciona, mas, pô, sabe? Superman, você já meio que quebra isso, sabe?
Sim.
Então, assim, e aquilo, pô, e eles não tinham confiança, sabe? Ah, não, vamos manter isso, vamos... Não, aí... Ah, não, isso não tá dando certo, vamos mudar. Aí começaram a mudar meio que no meio do caminho.
Uma coisa, eu tenho certeza. Se tivesse o Snyder ficado até o final do Liga da Justiça, seria menos pior.
É,
Mas a galera acha que o filme vai ser excelente, cara. Não vai.
É, cara. Ele vai ser muito melhor.
Não é muito melhor também, não. Vai ser um pouco melhor, cara.
Ah, não, cara, é muito melhor. Cara, aquelas piadinhas. Aquilo é muito ruim, cara. Aquilo é muito. Cara, aquela família, aqueles. Nossa, o filme da Liga da Justiça é muito cagado, cara. Moral, velho.
Você acha que foi tudo Joss Whedon aqui?
Ah, aquilo é cara do Joss Whedon fazer, né?
Então, um problema do Snyder é que, assim, ele não consegue fazer filme, né, velho? Porque tudo dele tem que ter 3, 4 horas. Ele não tem noção nenhuma de como faz um filme. Porque...
Porra.
Ó, entrou mais alguém aí.
Alguém na live aí.
Quem que entrou?
Ô, Vécio. Fala aí, ó.
Salve, Vécio. Tamo falando mal aqui do Snyder.
Fala, Elvis.
Fala. E tem alguém tocando? Peraí, deixa eu ligar o teclado. Demora um pouquinho pra ligar, tá? Desculpa,
aí, mas... agora a gente tem sonoplastia ao vivo aí.
Ah, se você quiser baixar o volume aí do bot que tá tocando música, é só clicar com o botão direito nele, tá?
Ah, tá.
Aí você, porque a música deve estar alta.
Pensei que era alguém mesmo.
Não.
Pera aí, onde é que
acho que isso? Acho que o seu microfone tá meio ruim aí, Elvis.
O microfone... Tá aqui não, é o microfone B, o microfone A. Foi confiscado pela família. Como é que faz pra parar essa música?
Se você quiser... Você tá no PC, né?
Tô.
Se você clicar com o botão direito nele, tem uma opção silenciar. Aí ele fica mudo pra você.
Achei.
Se você quiser, você só baixa a música e aí deixa a música... Porque a gente tá no boteco, o boteco tem música ambiente, né? Onde que a gente...
Coloquei, silenciei o canal e continua com música.
Não, não é o canal.
Não é o canal, é só...
É só
silenciar, tá embaixo da opção volume do usuário.
Tá no celular ou na...
No computador.
Achou? Foi?
Vai lá no
Groove, sabe Groove ali dentro do boteco? Clica no botão direito.
Groove.
Aí, isso, clica no botão direito e bota silenciar.
Ah! Ufa!
Foi.
Pronto, aí.
Boa noite, galera.
Boa noite.
E aí, Alves, aproveita aí. E seja bem-vindo à nossa live aí. Fala aí o que você acha que vai ser o Snyder Cut, cara. Fala aí.
Eu acho o seguinte, ninguém se importa.
Ah, se importa, cara. Isso aí se importa, cara.
Se importa. Se
Fábio ficou muita gente, velho. Muita aí, gente.
Cara, olha só. Eu quando eu vi, eu tava lembrando, porque a gente tem a pilha de falar mal do Batman vs Superman, porque é um filme que é legal falar mal, é um filme que é divertido falar mal. Quando eu vi a primeira vez, não é um filme bom, mas também não é um filme tão horroroso assim. E aí outro dia eu vi alguém comentando, ah, pior não fica, cara, pode ficar pior assim, porque você 4 horas. Nobody got time for that. 4 horas, pra quê que você vai fazer 4 horas de Batman vs Superman? A não ser os caras que são muito fãs. Ah, tem a galera que é fã e tal, a DC tem muitos fãs. E tal, e essa galera vai ver, e só que eu fico pensando, pra quê? Eu acho que tem tantos cuts aí que seriam mais legais, tipo, eu queria ver o corte do Han Solo, do Phil Lord, do Christopher Miller. Eles fizeram o filme e foram demitidos, e mas, quem assumiu foi
mas eles chegaram a começar a filmar?
Sim, eles filmaram. O quanto eles filmaram, a gente não sabe.
Ah, eu achei que eles tinham saído no começo da produção ainda.
Bom, pelo que eu saiba, eles filmaram alguma coisa, mas isso também ninguém sabe, não sei se alguém vai saber um dia. Mas, sabe, pra ver uma versão maior de um filme que foi meio fuém, e um filme que foi longo, porque eu lembro que já foi um filme longo na época, mais longo ainda? Não, cara, ninguém precisa disso.
Mas, ó, eu acho que essa parada aí do Snyder Cut e tal, ele vai desencadear uma bola de neve aí de galera querendo... corte de diretor de vários outros filmes, até do Star Wars, aí nego vai querer...
Pô, de novo?
Vai abrir um novo... 9.
Ah, tá, pensei que era mais cortes do Chega, né? Ah, não.
Eu não sei, eu sei que o mercado pede essas coisas, eu sei que existe uma grande base de fãs pra isso, então vai ter público pra isso... Queria tanto ver novos filmes e novas histórias. Tipo, tem uma galera que fala mal ou do episódio 8 ou do episódio 9 do Star Wars. Normalmente quem gosta do 8 fala mal do 9, quem gosta do 9 fala mal do 8. Eu gosto de todos eles porque eu gosto de ver Star Wars todo ano no cinema, e que 2020 triste porque não tem Star Wars no cinema. Depois de vários anos eu fiquei mal acostumado. Eu quero ver filmes novos de Star Wars. Ah, mas é um filme... Dane-se, cara. Eu quero ver filme novo. Eu quero ver... Eu quero ver coisas. Sabe, aí fica pegando um filme que já foi meia bomba. Ah, não, então vamos melhorar esse filme. Não precisa disso, sabe? Tá, tudo bem, vamos refazer a cena do bigode. Ah, não, a cena do bigode é de outro filme, né? Então vamos.
É esse mesmo.
Eu pensei que era o Batman vs Superman.
Não, é o filme da Liga.
Então, pois é, então vamos filmar uma cena nova agora, o cara sem bigode. Tá, precisa disso? Essa piada vai ser eterna, essa piada nunca vai deixar de existir.
Ela pode piorar, na verdade, né? Porque se o filme do Snyder for pior do que o filme que foi pro cinema, isso aí pode virar uma parada contra a Warner, assim.
Mas aí que... Mas vai.
Não, assim, eu não sei, eu acho que não, mas acho que isso aí, vamos pensar. Eu não queria que isso. Se estivéssemos em condições normais, assim, de. Tal, eu não queria que. Se lançado no cinema.
Ah, não, né?
Por exemplo, mas isso talvez. Por exemplo, sair essas versões assim no stream e tal, será que vocês não acham válido, não?
Eu acho válido versões diferentes de.
É uma
de...
outra mídia, né, cara?
Então, eu também acho legal. Acho legal você ter a opção do filme normal, a opção de um corte diferente.
É, porque sempre tem essas versões de diretor, né, em DVD.
É como se você comprasse o DVD e tivesse uma outra versão naquele DVD, entendeu? Eu entendo dessa forma.
Tá, vamos lá.
Vocês acham que sairia no cinema?
Com certeza.
Não sei. Vamos fazer uma análise histórica, então. O Peter Jackson fez O Senhor dos Anéis. Cada um dos filmes tem 3 horas. Eu sou muito fã desses filmes, eu gosto muito dos filmes. E eu vi as versões estendidas. Os filmes de 4 horas são melhores ainda. Ah, não sei se vocês acompanharam isso. Passou um pouco no cinema. Foi um negócio assim de passar rapidinho e depois de lançado eu tenho as
rapidinho
versões aqui.
Não, porque 4 horas, mano, só.
Rapidinho, eu digo, foi tipo uma semana em cartaz. Uhum. E eu comprei o Blu-ray. Assim, eu quando eu vou rever, eu não tenho dúvidas que é melhor ver o estendido. Aí o Peter Jackson gostou da ideia, fez o Hobbit, só que o Hobbit é um filme que já é longo demais do que era pra ser, porque ele pegou um livro só e resolveu fazer em 3 filmes de 3 horas, e lançou a versão estendida. Cara, ninguém se importa com essa versão estendida. Eu não vi, não quero ver a versão porque estendida do Hobbit.
Ninguém se importa nem não com a que saiu pro cinema, de versão, né?
Estendida. É verdade, cara.
Mas ele fez uma versão estendida do Hobbit. Sim. Então eu fico... e aí a gente fica pensando, ah, essa história de revisitar e tal. Eu já vi várias versões do Blade Runner, porque eu tenho aqui um box com, acho que são 5 versões de Blade Runner. Cara, aí eu teve um dia, um raro dia que eu não tinha nada pra fazer, pensei, eu vou ver vários Blade Runners pra ver qual é a diferença. Tem dois que são muito diferentes entre si, os outros é detalhezinho que tem de diferença. E eu fico pensando, por que que precisa fazer? No caso do Blade Runner, não sei se vocês sabem, o Ridley Scott queria fazer de um jeito e os produtores disseram, não faz. Tem aquela história da narração em off do Harrison Ford, e os produtores pediram uma narração. Aí o Ridley Scott, segundo diz a lenda, ele disse pro Harrison Ford, faz um troço bem com má vontade, com aquela voz, não tô de saco cheio, não quero fazer isso e tal. E os produtores acharam genial porque parecia cinema no ar.
Mas precisava pedir pra ele fazer a coisa sem vontade?
E aí acabou que ficou icônico isso virou um negócio que ficou genial, ficou muito bom, só que tá, então aí ele fez uma outra versão, conseguiu lançar a versão dele sem aquilo. Ah, chega, e só que o Ridley Scott a cada 2 anos quer lançar um Blade Runner novo, chega, cara, tá bom.
Mas aí, cara, é a mesma parada do quadrinho do Watchmen, né, cara, relança com a capa diferente pra vender.
Exato.
Cado, né,
tem sempre público, um negócio que a... O Warner tentou emplacar isso já, né? O Batman Superman teve a versão estendida.
O Watchmen teve a versão do Snyder com...
Não pegou, né? Não pegou.
Porque... Não, versão estendida até entendo, assim. Porque, pô, beleza, no cinema você tem que ter um limite ali, pô. Não mais do... Pô, ok, assim. Mas porque toda... Agora, imagina, todo filme ficar... A versão do diretor era essa. A versão do diretor que ele... Pô, aí... Sei lá, também é outra coisa que vai saturar, né? Acho que se tornar tendência, né? Porque cara, a gente tem casos que aí acontece? Que a gente já falou,
daqui
mas...
Daqui a pouco, o que que acontece também, que pode acontecer? Os diretores em si não vão nem começar a trabalhar direito no filme, porque, qualquer coisa eu falo que eu vou lançar uma versão, ou minha versão depois.
Isso aí é um problema, cara.
Os diretores vão ficar também com... não querer acertar logo de primeira, sabe?
Eu acho que o que isso pode startar, que pode ser uma boa, é assim, contratou o diretor pra fazer o filme, ele vai ficar até o final. Em vez de ficar... Porque o estúdio sabe que se o diretor sair no meio, vai dar merda.
Vão encher o saco por causa da versão do diretor, essas coisas.
Eu acho que talvez isso... melhore, mas isso eu digo pra filmes menores, né? Você pegar uma Marvel, ela tá cagando. O que ela quer é que o filme encaixe na cronologia dela lá. Então não importa aí, se o diretor fica ou sai, né?
Com isso, Pedro, tem uma outra questão que é qual é o filme que é de diretor e qual é o filme que é de produtor.
Sim.
Porque esses filmes da Marvel, os próprios filmes de Star Wars, são filmes de produtor, não é? Isso eu tô falando só. Tô falando Star Wars raiz. Uhum. Tipo, o George Lucas fez o primeiro filme lá em 77, depois ele contratou um cara de aluguel, que foi o Irving Kestner, pra fazer o Império Contra-Ataca, e outro cara de aluguel, que foi o Richard Marquand, pra dirigir o Retorno do Jedi. Os 3 filmes são dirigidos por pessoas diferentes, mas é diretor de aluguel. Então é filme de produtor, não é filme de diretor. Será que o Irving Kershner iria dizer, eu quero fazer a minha versão do Império Contra-Ataca?
Sei lá. Acho que não rola.
E cada caso é um caso.
Tanto o caso do Snyder.
Falando do Snyder, só pra falar bem, pra não... desculpa interromper, Pedro. Eu gosto do Watchmen dele. Eu gosto muito do Watchmen dele. E gosto de Sucker Punch, me critiquem.
Olha aí.
Não, mas tem uma questão que o Watchmen, pra quem lê o quadrinho, ele é uma merda inacreditável, porque ele não transporta nada que tem no quadrinho pra tela, né? Eu acho que pra quem não lê o quadrinho é uma história nova, né? Tem essa também, tem essa visão, né? A minha visão é de alguém que lê o Watchmen uma vez por ano, a minha visão, né? Então eu vou ver aquele filme de 3 horas e aí não passa o que o quadrinho passa, você tem raiva do filme. Agora, pra quem não lê, já é diferente, né?
Você acha que o Watchmen sempre deveria ter sido série? Assim, você gostou da série aí?
Eu gostei. Eu gostei. Você assistiu um episódio, Fábio? Não conta.
Ah, mas é chato, caralho. Não, porra. Você
assistiu episódio.
O Watchmen é. Até o quadrinho do Watchmen é chato, cara. Eu não gosto do Watchmen.
Você assistiu um episódio, não conta. Eu achei a série legal. É, ele traz bem os personagens lá e tal. Mas não chega, sabe? Eu acho que não chega onde queria chegar. Assim. Mas é excelente, é uma série excelente.
Uhum. Tem muito da série. É, muito agora, para vocês verem, para manter a minha tradição, é, eu tenho o quadrinho. Eu comecei a ler e parei no meio porque o quadrinho foi.
Quadrinho não é a sua cara mesmo. Né?
Eu tenho a versão em quadrinho também de Watchmen.
Eu tenho duas versões.
Mas eu vi o filme primeiro antes de conseguir a versão em quadrinho.
Eu vi o filme primeiro, achei chato. Primeiro episódio da série é uma merda. É tudo jogo ótimo pra mim.
Jogou o jogo,
não gosto.
Eu vi o filme, achei interessante o filme e procurei o quadrinho. O meu caso foi ao contrário. Eu gostei do Maranhão, falei, pô, esse quadrinho deve ser melhor ainda.
Eu comecei a ler quadrinho muito tarde, né? Eu comecei a ler em 2010, mais ou menos, sim. É, a ler assiduamente bastante. E. Só que eu dei uma sorte que eu meio que peguei na ordem, assim. Então, tipo, eu tinha lido pouquíssima coisa, eu comecei a ler os quadrinhos dos anos 80, 90 e fui subindo, assim. Porque, realmente, você lê um quadrinho... É, você lê, por exemplo, Guerra Civil, o... Como é que chama a outra versão dos Vingadores lá, que foi pro cinema?
É
o Ultimates lá.
O Supremos.
Você lê o Supremos pra depois ler, por exemplo, o que inspirou o Supremos, que agora é o Stormwatch, se eu não me engano, que é do mesmo autor. É tipo, você tá lendo mais do mesmo, sabe? Só que o cara, quando ele lançou o quadrinho dele, ele revolucionou, porque era novidade, ninguém nunca tinha feito daquele jeito. Só que aí depois de ter lido o Supremos, que ele pegou aquilo e... Que é o que eu falei que o Snyder vai fazer. Ele vai pegar já o filme já tá pronto, ele já sabe o que funcionou, o que não funcionou. Então é lógico que a versão dele saindo agora, ele vai ficar melhor. Se ficar pior, ele é muito burro. Ele nunca mais pode ter um emprego na vida, né? Se ele conseguir
piorar. Mas você tá ligado? Pedro, tá ligado que corre um sério risco disso acontecer, velho. Porque o Snyder não é um bom diretor,
velho. Eu acho que isso é relativo.
E sabe que Hollywood já mostrou que isso pode acontecer. Eu lembro do Kevin Costner que fez o Waterworld, que foi horroroso. E, não tô falando do filme, tô falando da recepção crítica e tal. E aí depois ele conseguiu fazer outro orçamento, orçamento gigantesco, que era aquele do carteiro, sei lá como é que era o nome que ganhou aqui. E foi pior ainda. E o cara continua aí.
Não. Aí. Elvis, você gosta de Waterworld?
Eu vi há muito tempo que eu não revejo, então
cara, o Waterworld é muito ruim, cara.
Nossa, muito ruim.
Eu assisti a última vez tem uns 10 anos, eu não
lembro. Caralho, amo. É muito triste, velho, é triste.
É triste, é muito ruim, gente. Eu
rever.
Tem Amazon Prime, se é o caso, alguém que
não rola, cara.
É ruim.
Não, a premissa do filme é boa, cara, mas o filme...
Mas de qualquer maneira, o que eu tô falando, o exemplo é o cara que tá aí até hoje, o Kevin Costner tá aí até hoje.
Não, sim.
Ou seja, mesmo que o Snyder tropece e faça algo pior, ele vai continuar aí, a não ser que ele resolva pular fora, mas Hollywood não vai esquecer dele.
O que eu tô falando, não é porque fez filme ruim, é porque ele vai pegar um filme que já tá pronto, que já foi lançado... E corre o risco de ser pior ainda do que já aconteceu, exatamente, né? Então é tipo é uma situação muito específica. Acho que isso nunca aconteceu antes, né?
Eu acho que sinceramente ele tá dando um all-in. Ele tá jogando pouco, ele tá dando all-in, entendeu? Ou ele vai e lança esse troço, vai ser um sucesso megatômico.
Não vai ser, isso é com certeza não vai ser.
O nome dele no lixo, entendeu?
Isso não vai ser, porque eu já falei, mano. Ele não sabe contar a história, velho. Ele vai fazer assim, um filme de 4 horas e vai ser uma bosta.
Sim, tem algum motivo mercadológico aí que a Warner e a AT&T querem relançar esse filme que a gente não sabe, né? O Snyder, ele tem um poder muito grande dentro da Warner.
Será
porque...
que o fandom do Snyder consegue movimentar esse tipo?
Só que compensa, cara, né?
Que não, velho. Não é tanta gente assim. Assim, eu quero ver o filme porque eu queria ver o filme do Snyder, não porque eu sou fã do Snyder. Que também todas as coisas que ele falou ao longo, que ele queria ter, que a ideia dele era outra, que o Darkseid apareceria no filme, ter o Superman de uniforme preto, o Superman sendo um arauto do Darkseid, entender o porquê daquela viagem no tempo lá no Batman vs Superman. Então eu queria saber o porquê disso. Mas aí veio aquela bosta daquele filme.
Mano, mas é aquilo, velho. Ele queria fazer um filme de 4 horas. Não dá, velho. O estúdio vai lançar pro cinema, o filme tem que ter 2 horas e pouco, velho.
Era exatamente isso. Não dava nesse pra colocar que eu tudo queria, isso. Que eu queria entrar, entendeu? O que acontece? Ele vai ter muito mais tempo também pra lidar com isso. Porque como vocês falaram, eles vão lançar esse cut em série, né? Então ele vai ter mais tempo
provável, pra provável, com
todas,
né?
As outras coisas, entendeu? Então ele vai poder desenvolver melhor a história.
Não
vai
ia ter no, outra no filme.
Gama de opções que ele não tem no cinema.
E aí a pergunta que eu faço, vai sair o quê? Em animação isso aí?
Não, ele recrutou a galera de novo.
Eles vão refilmar?
Refilmar diálogo. Ele falou que não vai ter refilmagem, tá?
Não dá, não tem como, velho. Nem pode.
Não tem refilmagem, não.
Ah, cara, pelo que eu vi, eu vi que eu pesquisei antes da live aqui e tal, que assisti uns canais aí e tal, falando sobre o filme. Pelo que parece, eles vão refilmar não cenas de ação, vão refilmar cenas de diálogo.
Mas, eles têm tecnologia hoje em dia pra fazer digital o que. Quer dizer, a não ser que o personagem tenha bigode. Mas fora isso, eles têm tecnologia pra fazer digital.
Sim. Eles vão conseguir fazer isso aí. Eu só não sei se for refazer alguma cena. Se for uma cena com o Ben Affleck, fudeu, porque o Ben Affleck já tá gordão de novo, né?
E o Cavill, ele, afinal de contas, ele continua como Superman?
Continua. A live que o Snyder deu a notícia sobre o Snyder Cut ser lançado foi a mesma live que o Henry Cavill participou, afirmou que ele ainda é o Superman da Warner.
Pelo menos então ele continua no projeto. Eu também gosto. Eu não acho.
Gosto do Henry Cavill também.
Ao Superman.
Eu acho que já deu.
Eu acho que o Superman que colocaram na tela foi o Superman que eu queria ver, mas tudo bem.
Beleza. Sim. Eu acho que é a visão do Snyder, né? Pra mim, ok. Pra mim é ok. Não,
eu sei trabalhar desgosto. Com isso dentro de mim, entendeu? Eu tinha uma expectativa que não foi alcançada, mas ok. A visão dele foi respeitada.
Sim. Outra coisa que, assim, que eu até falei no começo da live aí, né? E que isso poderia desencadear, que é esse Air Cut aí, que é o corte do Esquadrão Suicida, né? Que o David Ayer, ele falou que o filme dele é completamente diferente.
O filme dele é mais 18, né? O filme dele.
É mais 18, o Coringa, ele, mesmo sendo aquele merda daquele Coringa que ele não faz, a gente não esquece daquele Coringa por causa dele, né? Ele teria uma participação maior, o Darkseid estaria envolvido no filme. Então... Diz ele que se for lançado, né? Já rolou até uns tweets aí da AT&T com os fãs sobre esse haircut. É completamente diferente, mano. Mas sei lá, velho. Vai virar uma putaria, velho.
Cara, porque, tipo assim, pra você mudar toda a história. Esquadrão Suicida tem um contexto, beleza. Aí você vai lá, você muda todo. Você coloca Darkseid, você coloca. Tudo bem, colocar a maior participação do Coringa, concordo, beleza. Faltou mesmo, faltou muito Coringa ali, faltou realmente um Coringa.
Eu acho que não tinha que ter Coringa. O que tá no filme já tá demais, já extrapolou o que tinha que ter.
Mas ele trabalha. Vamos trabalhar ali. Agora, colocar o Darkseid, cara, a gente vai ter que extrapolar muito, entendeu? E pra ele pegar e refilmar isso tudo, fazer isso tudo e botar no contexto do filme, sinceramente, pra mim é muito nonsense.
Que eu acho que pode ser boa dessa bagunça que eles estão fazendo é, de repente, eles voltarem, colocar no trilho de novo pra continuar esse universo. Já tá cagado, porque, assim, não vai ter o Ben Affleck e tem o Pattinson. Como é que vai ser isso aí?
Né? Ah, cara, isso aí Flashpoint resolve a qualquer momento, cara. Quem tem o Flash pode mudar a história a qualquer momento.
Só trocou e valeu, gente. Eu acho que... Isso aí também é uma coisa que me irrita. Criam muita... Complica o que é fácil. Troca o ator, gente. Acabou. Igual o James Bond. James Bond faz isso e ninguém reclama.
Sentido. Não, mas aqui não tem uma continuidade, assim, né? Os filmes do James Bond, cara. Cada filme é um filme.
Mais ou menos.
Eu sei,
porque ali é um universo. Personagem e às vezes continua assim. Continua a história.
Mas mas aquilo, você... E tá, sabe? Isso aí, eu acho que você, como telespectador, acho que você aceita, sabe?
Pô, o quem fica fazer... puto é a gente que é nerd. Quem é a galera, sabe, que paga o filme, tá nem aí, velho.
Isso não me incomoda, não. Trocar ator.
Até porque não. Os nerds não são a grande maioria que estão pagando esses filmes agora, né?
Uma coisa é que, pra mim,
galera,
a única coisa que eu acho é assim: você trocar o amigo do Homem de Ferro do primeiro filme pro segundo filme de é um personagem que não é ninguém, e aí você pega o amigo do Zé Ninguém pra trocar, é uma coisa, e aí troca por um ator pelo menos da mesma etnia, tal, parecido, né, entre aspas. Agora você tira o velho barrigudo pra botar um moleque filé de borboleta. E aí, tipo, continuei daqui, eu acho cagadaço.
Assim. Mas aí eu vou te dar... Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos pegar uma situação aqui, vamos imaginar. Homem de Ferro 1. O Robert Downey Jr. não quer mais fazer nenhum motivo. Tá? Aí, o que a gente faz no Homem de Ferro 2?
Mano, não sei, mas
e aceitar, faz uma piada e segue em frente, cara.
Não... Concordo, sabe? Eu concordo, mas você tá comparando o Homem de Ferro quando ele não era ninguém com o Batman, velho. Essa é a questão que eu tô falando.
Mas se a gente for parar pra pensar, o Batman também já foi vários atores, cara.
O Batman também trocou,
mas
trocou
nunca do
Michael Keaton
pro Val Kilmer.
O Val Kilmer trocou.
Mas aqueles filmes são umas bosta, tirando o primeiro do...
Na boa. Nem todos, cara.
Batman Eternamente é muito bom.
Pedrão, seguinte, velho, eu não sei se você é o cara que teve contato com bastante gente. Já me perguntaram, pessoa, o civilzão lá que não lê quadrinho, não acompanha. Esse Batman é o mesmo Batman lá daqueles outros filmes lá atrás, dos três filmes?
Do Homem-Aranha tá mais ainda, né? Porque o Homem-Aranha trocou em pouquíssimo tempo.
Mas a galera não liga pra isso, cara.
Isso não me incomoda, não, de verdade, assim. É porque assim, tem que fazer muito malabarismo. Acho que um malabarismo às vezes desnecessário, assim. Se você quer continuar com o personagem, sabe?
Eu vou te falar, cara.
Eu acho que atrapalha, assim, é mais o senso de continuidade das pessoas que até não entendem muito do universo de quadrinhos, entendeu? Eu tenho até amigos meus que não curtem tanto quanto eu. Né, e que, tipo assim, fazem perguntas, tipo, como por exemplo, eu vi o filme do Homem-Aranha que tava um ator e agora eu tô vendo outro filme do Homem-Aranha que tem outro ator, entendeu? Então, eu acho que eles fazem isso mais pensando num público, entre aspas, tá, pra gente entender aqui, comum, entendeu? Que não o público aficionado com quadrinhos, entendeu? E com a mídia em geral.
Pensar que vai ter sempre um nerd chato que vai reclamar, seja lá do que for que você fizer.
Isso sempre vai ter, realmente. Se mantiver o ator, vai ter alguém reclamando.
Essa parada de trocar o Batman é impossível. Assim, eles vão matar o Batman, ou fazer alguma coisa, porque é totalmente diferente. Esse Batman do Matt Reeves ser muito inspirado no Batman do Nolan, cara. Não vai ter fantasia, não vai ter super-herói, vai ter só o Batman que todo, né? A gente sabe que o Batman não é um super-herói, né?
As bocas pequenas aí, o Robert Pattinson não tá fazendo nem preparação pro Batman.
A única coisa que eu tô falando é, tipo assim, aí você tem o pôster do primeiro filme e tem lá o Henry Cavill do lado do Ben Affleck, que era um monstro gigantesco. E aí o próximo pôster vai estar o Henry Cavill do lado do filé de borboleta, tá ligado? É isso que eu tô falando, que eu acho escroto demais, assim.
Quer resolver isso?
Só uma coisa pra gente deixar algo justo. O Robert Pattinson é muito bom. tá muito bem aqui no farol.
Peraí que falhou tudo o seu microfone.
Eu não consegui te ouvir, não, Elvio.
Desculpa, eu tô com um microfone. Eu tenho um headset. Esse é o headset B, o headset A, foi confiscado pelo meu filho. Uma vez por semana, quando eu vou gravar o podcast, eu pego o meu de volta. Só que não é a minha vez da semana agora. Então eu perdi. Perdi
o rodízio.
Mas então, o Robert Pattinson mandou muito bem no farol. Então, como ator, ele pode surpreender.
Não, eu acho...
Se ele vai fazer da parte física, se ele vai malhar, se ele vai tomar bomba, sei lá o que for, aí é outra história. Mas o cara como ator, ele já mostrou que é capaz.
Eu acredito que vai ser melhor do que o Affleck. Eu quero ver o Batman do Pattinson, tá ligado?
Pelas paradas que já você ouve aí, pelo diretor... As roupas aí que tem andado circulando, isso não vai se encaixar no DCU nem fudendo, cara.
O que me incomoda é só o que eu mencionei. Tipo, você assistiu um filme, o Henry Cavill com o Ben Affleck, e o próximo é o Henry Cavill com o Pattinson. Tipo, que aconteceu? Tipo, se ficar como se não fosse nada, tipo, é o mesmo Batman, é o mesmo cara. Falo, caralho, não, faz qualquer coisa.
Isso aí não. A mim não me incomoda de fato, não. Exemplo aí, que eu acho que aí, assim, pelo menos pra mim, sabe, é um filme que eu queria ver mais, e tá uma enrolação por causa disso, cara, é o Indiana Jones, sabe? Harrison Ford não dá mais, sabe?
Não dá.
Harrison Ford já deu faz tempo, então, né, cara?
E eu acho que o, assim, pelo menos pra mim, assim, o filme do Indiana Jones, esse tipo de filme, aquela aventura clássica, eu acho que é algo que tem que ter no cinema, sabe? Eu, pelo menos, sinto falta desse tipo de filme,
vamos dar
sabe?
Um exemplo aqui que deu certo. Mad Max. Mad Max trocou, foda-se. E é o melhor filme da franquia.
É.
O último.
É.
Sabe? Mas,
Não, eu entendi. Eu entendi o que você falou. Eu entendi, tipo, seu ponto
não,
também.
Não é que eu... Ai, não vou assistir o filme porque trocaram o Batman. Foda-se, eu vou assistir... Ligado? Pode ser que eu goste pra caramba, apesar de que eu tenho pé atrás quando o filme é da Warner. Pode ser que eu goste muito. Mas na hora de a gente que grava podcast pra caramba, sair o filme, a gente tá gravando, faz crítica, o Elvis aqui. É a coisa que, tipo assim, se o filme é a continuidade e simplesmente trocou o cara ali, é um ponto que vai começar o podcast e falar assim, ó, é uma bosta. Era um cara ontem e hoje é outro. Mas segue a vida, né? Não vou... É só
eu não
um
acho que isso é, é algo determinante pro filme ser bom ou ser ruim. O filme pode
não
ser bom e trocar o ator.
Não é.
Agora, se é o filme ser bom ou não.
Sim. Uhum. Pois é.
Mas aí é o que eu falo. Quando você bota, por exemplo, você pegar os 24 filmes da Marvel, bota eles em linha cronológica e assiste os 24 de uma vez. Nunca vou fazer isso, mas... Tô dando um exemplo. Cara, tirando o Don Cheadle que trocou lá no começo. Ah, tem o próprio Hulk trocaram e ninguém se importa, ficou bom.
Também trocaram, cara.
É porque o Hulk foi antes, né, da gente ver esse universo Marvel, né?
Eu acompanhava.
O Hulk já faz parte do... Já faz parte.
Ah, ele é... Ele
do Hulk, não. O do... O acho que é o do Eric Hulk. Bana não faz parte, mas o do Edward Norton faz parte.
Exato.
Sim,
O do Edward Norton faz parte.
Ah, o Hulk já foi três Hulks já, né? Então aí...
Mas é o que eu falei. O primeiro não importa, porque não é continuidade, né? Só o segundo... Uh-huh. Só o da Marvel mesmo pra frente. E foi bom, entendi. Mas...
Porque botaram um ator...
Um cara que funcionou. Não é nem que
funcionou.
É um ator bom.
Porque
o Edward Norton é muito mais ator que
É porque ele também não quis. Teve outras questões também.
Sim. É porque ninguém gosta de trabalhar com o Edward Norton, apesar dele trabalhar bem.
O problema é que ter alguém pra trabalhar com o Edward Norton, né?
Não sei como é que a Warner faz esses contratos, né? Mas porque, assim, a Marvel faz esses contratos longos, né?
Ela se garantiu, né? Ela se garantiu.
10 filmes aqui, né? Até que meio que prende até atores, assim, né? Que tu... Né? Então, assim... Né? Eu não sei como é que é esses contratos na Warner, né?
Warner, mano, é... Sem pé nem
produtividade,
cabeça, né,
não tem quantidade de filmes.
É de qualquer jeito, né? Que tá mó zona. aí é o que eu tava falando antes. Até acho que, de repente, pode botar nos trilhos de novo, fazer esse remake aí do Snyder. E aí eles voltam com a ideia desse universo e seguir com ele. Só que melhor agora, né? Porque antes eles estavam...
com algumas alterações.
Não, com alguém pensando no projeto, sei lá, né? Não
sei. É, cara, é o que tá faltando. Porque assim, né, pensar assim mais pra frente, né? Que...
é, falta um Kevin Feige ali na...
é, Warner, cara, porque, né? Porque assim, eu particularmente assim... pô, os últimos filmes eu gostei, sabe? Eu gostei do Shazam, divertido. Eu gostei do Aquaman.
O Shazam eu acho maravilhoso, cara.
Eu acho ele muito divertido, e achei muito bom.
Os efeitos visuais de Shazam eu acho uma bust. Tipo, ele voando eu acho muito ruim. Mas eu adoro, cara, o filme eu acho excelente. Muito ruim mesmo.
Mas o filme é muito bom. Também é aquilo, foi um filme um pouco mais baixo, né? Quando a gente compara com outros filmes aí. Vamos ver aí.
Quando, né, você tem uma expectativa alta, a chance do tombo ser grande é grande. É maior.
Mas eu achei meio apressado colocar um... por exemplo, sei lá, fazer um filme da Liga da Justiça. Eu entendo que os personagens da DC são muito mais, sabe, estabelecidos até do que os da Marvel na época.
Vem demais.
E é mais estabelecido, mas, pô, sei lá. Eu acho que pelo menos um Homem de Aço 2 dando esses filmes, eu acho que tinha que ter...
cara, você imagina, velho, a DC, ela tá sendo alinhada pelo Shazam, Aquaman
e Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha, ela é do três grandes, mas ela ainda tá ali na linha anterior, porque a galera que faturou pra caralho foi o Aquaman, o Coringa, o filme da Arlequina. Galera.
Né? O Esquadrão, né? Suicida.
Não, teve o da Arlequina aí, assim.
Mas o da Arlequina não fez dinheiro nenhum, foi...
acho que foi por conta da pandemia
também.
E tal.
Não, mas assim, desculpa, não foi por causa da pandemia.
Será?
Vocês assistiram o filme?
Não, assisti, eu achei bacana, cara. Eu gostei.
Ele é melhor que o Esquadrão Suicida.
Assim,
é o que eu consigo elogiar, é tipo, falar que ele é melhor.
Não, é um filme bacana. Eu gostei.
Assim, eu pelo menos, pra mim, pesa mais assim quando eu avalio o filme, quando eu pago pra assistir ou não, sabe? Então talvez eu vendo hoje em casa eu pego um pouco mais leve. Sabe? Então, assim, se eu fosse ver no cinema, não sei. Entendeu? Esquadrão Suicida, cara, quero o meu dinheiro de volta.
Esquadrão Suicida é bem isso mesmo.
Acho que a maioria das pessoas.
Mas, cara, vou te falar assim: a linha de frente não é nenhum dos três grandes, velho. Como é que você tem os maiores super-heróis do mundo?
Sim.
Você não trabalha eles direito, cara. Isso é um absurdo. Isso não é um problema do
falta
Snyder.
Falta de planejamento. Amigo.
É, o problema da Warner, sim.
É um problema da Warner.
Tem dois problemas. Tem a falta de planejamento da Warner DC e tem a Marvel que resolveu fazer a parte dela bem feita.
É, exatamente.
Então você tem um concorrente. Nos quadrinhos você tá. Não sei, nos quadrinhos eu não sei se tá de igual pra igual ou se a DC é maior ou menor, se todo mundo interessa. Mas nos quadrinhos existe uma competição que dá pra falar há anos, há décadas e tal. E aí chega no cinema a Marvel.
É. Opa!
Falhando aí,
falhou bastante.
O Elvis. Desculpa, eu preciso. Acho que eu vou jogar fora isso. Eu vou sair, vou pegar coronavírus, mas vou comprar um headset novo, pelo menos vai valer a pena.
Caralho.
Eu não sei o que fazer pra não falhar. Eu tô parado, tô com o fio parado. Vocês estão me ouvindo?
Agora sim, normal.
Então, tomara, eu não posso me mexer, não posso respirar.
Às vezes...
Mas então, nos quadrinhos, são dois grandes concorrentes. Só que chega na parte do cinema, um tá...
Ih, agora parou de
sumiu.
Novo.
Opa, agora sumiu. Parou sumiu total de vez. Agora.
Ai, caramba. Será que vale a pena sair e voltar? Não sei o que vale a pena
eu
fazer.
Eu acho que é o encaixe aí.
Mas acredito que você queira saber que... Você queira falar que no cinemas um tá superior ao outro, correto?
Isso, muito superior. Vou trocar de USB aqui. Se eu cair e voltar, eu volto daqui a pouco. Beleza. Vou trocar de USB, vamos ver.
Isso é fato. Porque assim, na questão dos quadrinhos, a DC é superior à Marvel, mas por uma margem muito pequena, né? É pouca coisa de diferença de uma pra outra. A DC não vende mais que a Marvel, isso é fato.
Eu não sei se... aí depende também de qual parâmetro a gente vai usar.
Como assim?
se é venda, se a gente tá falando só de vendagem, se é de
pô, não, é porque
histórias clássicas.
O público
isso eu tô falando de quadrinho, tá?
É, o público de quadrinho é muito diferente do público de cinema.
É, sim.
O público de quadrinho é mais velho, é a galera que consumia quando era criança. É, isso eu digo a maioria, não todos, né? Lógico que você vai ter público recente.
Fazer exceções.
Mas a grande massa do público do quadrinho é outra. Que é, inclusive, são os fãs chatos que reclamam de tudo, né? Do universo do cinema.
Vocês me ouvem?
Tô ouvindo.
Sim.
Tomara que continue dessa vez.
É. Então, o público é muito diferente, mas você pensando assim, tipo, no quesito clássico que você mencionou, a DC é muito superior. Mas no quesito hoje em dia, é muito parelho. Assim, hoje em dia, que eu digo, os últimos 30 anos, né? Não hoje em dia, 2020.
2020, aham. Uh-huh. É,
tô falando os últimos 30 anos, né? Porque você fala, a DC tem mais clássico. Mas só tem clássico, porque hoje em dia não tem nada que salva ali, né? Então, é muito diferente o público, mas a DC é um pouco superior. Agora, mas assim, mesmo que a gente, por vários parâmetros a gente vai medir isso, quando você transporta isso pro cinema, a Marvel, comparando com a DC no cinema, a DC é uma bosta, né, velho?
Ah, sim.
Então,
O negócio da Marvel é... Tomara que vocês estejam me ouvindo.
Tamo.
O negócio da Marvel é um case a ser estudado na escola de cinema no futuro. É o seguinte, vamos pegar aqui um personagem de segunda linha, uma personagem que não é tão importante como o Homem de Ferro, na cultura pop, né? O Homem de Ferro, pra minha geração, eu que tenho 49 anos, quando eu era moleque, Homem de Ferro era nada. O Super-Homem e Batman eram tudo, Homem de Ferro e Capitão América eram nada.
Uhum.
Então, vamos pegar um personagem aqui que não é tão grande coisa, e no primeiro filme que a gente vai fazer dele, a gente vai botar uma cena pós-créditos dizendo, você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? E aí... sei lá quantos anos depois, 20 e tantos filmes depois, a gente vai chegar e vai juntar tudo e vai fazer um troço que vai ser a maior bilheteria da história. Sabe? É lá atrás alguém pegar uma ideia e desenvolver passo a passo cada filme e os filmes que são independentes, mas são interligados ao mesmo tempo. E cara, o troço é muito... mercadologicamente falando, o troço é muito bem feito.
Sim,
parada total. Impressionante.
E o que eu acho mais legal é que assim... sempre que a gente vai falar desse filme, a gente fala assim de filme de super-herói, né? Mas isso não é um gênero, né? É um tema dos filmes. Mas questão de gênero, a Marvel consegue transitar em todos, né? Então eles têm o filme de comédia, tipo Homem-Formiga, eles têm o filme de espião, tipo Capitão América 2, e eles conseguem transitar em vários temas. Eu tô ansioso pra ver apesar de eu não gostar tanto de terror, o Doutor Estranho 2, né? Que eles falam que vai ser o primeiro filme de terror da Marvel.
Então, é o Sam Raimi que vai dirigir, né?
Sam Raimi.
Então, isso eu acho bem legal. E aí, onde eu queria chegar é isso que o Elvis comentou, que o Fábio falou que, tipo, os heróis de primeiro escalão não estão carregando a franquia. Quem tá carregando é os heróis B, né? A Marvel fez isso dar certo, cara. Eles não tinham nem Homem-Aranha, nem Hulk, nem os X-Men, cara. E deu certo. Então, tipo...
Cara, quando a Marvel lançou Guardiões da Galáxia, e aí tinha aquele diagrama que dizia daqui a tantos filmes isso vai se juntar com os Vingadores, você pensava, como assim?
Como, né?
Hoje Guardiões da Galáxia não tem nada a ver com os filmes.
Não, mas nem... É aquela coisa assim, nem a gente que lê quadrinhos sabia quem era Guardiões da Galáxia.
Porra, não... Não, cara.
Ninguém sabia quem eram os caras, velho.
Eu só conheci, acho que foi. Eu não lembro agora, eu acho que foi antes do filme, por causa do Marvel vs Capcom 3, sabe?
Que tinha o Rocket Raccoon.
Mas assim.
Mas vocês nem. Tipo, quando ele apareceu, vocês falaram provavelmente: esse cara é da Capcom ou é da Marvel?
Não sabia. Pra mim, o Guaxinim Foguete era algum personagem da Capcom lá, exato, perdido lá, sei lá.
De algum vilão anime do Mega Man, obscuro.
Sei lá.
Então, tipo, ninguém sabia. Homem-Formiga eu já conhecia, já.
Homem-Formiga é famoso, ele já foi Vingador e tudo.
Ele, né? ele foi o fundador.
Fundador, né, cara? É.
Mas não, famoso você já foi muito longe também.
O Homem-Formiga, ele só não, nunca foi muito elevado a sério.
Quem lê quadrinho já conhecia o Homem-Formiga.
Sim, mas... sim.
O próprio Homem de Ferro, sabe? O Homem de Ferro lá atrás, sabe? Era um... Sabe, a galera não... Que assim, de novo, a gente não do público de quadrinho, sabe?
Aham.
Uhum. Não sabia, sabe? O Hulk, a galera lembrava porque teve a série ali do...
Não, o Hulk já é um negócio meio que como o Batman, né? Todo mundo
sabe. É, saiu um pouco mais do ali do nicho, né? Exato. Então, é um pouco mais ampliado. O Ferro em 2008, não, sabe? Quem foi ver, talvez, assim, a galera que não conhecia, talvez, foi ver por causa do Robert, sabe?
Sim. É, com certeza, com certeza. Mas, ó, deixa eu falar um negócio aqui pra gente, assim, caminhando pro final, que já é 11 horas já, a gente já tá falando, já tem bastante tempo. É, vamos lá pro final aqui, então, o que vocês esperam aí do, brevemente, se vocês puderem, tá? É, do Snyder Cut, começando com o Pedro. Pedro, fala aí, o que você espera, cara? Você vai assistir? Você acha que vai ser bom?
Não, eu vou assistir, com certeza. Eu torço pra ser bom, com certeza. Mas eu duvido que ele consiga, cara. Porque eu não acho ele um diretor competente. Simples assim. Diretor de arte, excelente. Diretor pra cuidar do filme inteiro, eu acho ele um bosta. Eu acho que ele não sabe contar a história com começo, meio e fim. Então não acho que vai ficar bom, mas torço pra que fique, porque eu gosto dos personagens. Só isso.
Você, Lucas?
Lucas?
O Lucas não tá aí agora. Galera, fala aí, Diego, que você?
Foi mal aí, eu perdi aí todo esse trecho aí.
Gente, sobre o Snyder Cut.
Caiu tudo aqui.
Diego? O que aconteceu?
Não, eu... Eu tô aqui. Oi? Pode falar?
Pode.
Não, então, eu tô nessa do Pedro aí, cara. Eu acho que vai ser... Eu vou ver, né? Eu espero que seja bom. Não sei se vai ser muito melhor do que o filme, assim, como muita gente tá falando. Porque eu quero dele, de fato, assim, né? Vamos ver, né? Ele tendo esse tempo pra trabalhar, vamos ver o que sai. E aquilo, né, cara? Isso aí é a prova que o mundo acabou, né? Em 2012, né? De verdade, né? Então a gente tá num purgatório aí, sabe? Né? Esperem aí que daqui a algumas semanas vão anunciar Half-Life 3, sabe?
É verdade, é verdade.
Que é o que falta agora, né? É o que falta. Mas é isso, assim.
Vou complementar uma coisa aqui. A gente tá na era do que o fã tem muita voz, velho. Isso é parada, é um movimento de fã, mano.
Concordo. Acho um problema também o fã ter muita voz.
Também acho, porque você tira a visão
cara que estudou. Não tô falando do Snyder, mas você tira a visão do cara que estudou pra fazer o que tá fazendo, que entende do que tá fazendo, pra um monte de nerd comendo cheetos.
Ver o episódio 9 aí. Então, o episódio 9 foi isso, sim. Foi fanfic.
Total.
A minha opinião é essa também. Eu tô torcendo pra que seja um bom filme. Eu vou assistir com certeza. Tô aqui torcendo. Fiquei feliz pra caralho quando lançaram. Já tô na ansiedade pra ver. Pena que é só ano que vem. Mas eu tenho aquele medinho de ser bem pior e essa parada virar contra a Warner. Mas por outro lado, eu também tenho aquele medo disso virar uma tendência e o cinema virar um...
Eu acho que não vai, porque não vai ser um filme... Tipo, o filme vai ter que ser muito bom, faturar muita grana pra isso virar tendência. E eu acho que não é o caso. Eu acho que, tipo, o filme não vai ser tudo isso, tá ligado? Eu acho.
Vamos ver. Então, Elvis, e você?
Vamos lá. Eu não tenho nada contra a DC, não. Eu prefiro os filmes da Marvel, mas eu torço muito pra DC funcionar, porque eu gosto de filmes pop e eu gosto de filmes bem feitos. Então, se a gente tiver a DC acertando, vai ser o dobro de filmes.
Dobro de filme bom pra gente,
cartaz,
né?
Então, eu fico feliz por causa disso. Não leio os quadrinhos de nenhum deles, então, whatever. Agora, expectativa zero pra ver esse filme, porque... questão de ver a versão...
Calma aí, Alves, que picotou tudo. É. Volta aí.
Ai, caramba. Estão me ouvindo?
Tô.
Alô, estão me ouvindo? Alô?
Tô ouvindo.
Eu vou sem me mexer. Expectativa zero, porque é um filme ruim, quer dizer, um filme fraco, uma versão de 4 horas de um filme fraco. Eu vou esperar pessoas verem e me dizerem se o filme vale ou não. a princípio, não vou perder tempo com isso, porque 4 horas eu vejo 2 ou 3 filmes
bons.
Bons.
Tu vê o Senhor dos Anéis, né?
É, não, ou o Senhor dos Anéis. Eu até gosto às vezes de ver.
Ih, cortou de novo.
Parou.
Eu até gosto de ver um filme que não é tão bom, mas que é curto, do que ver uma série grande. Não, é Fit Pro. Do que ver uma série incrível. Então tá, não sei se eu vou querer ver um filme. Então beleza, me recomendem que eu vejo também. Vambora.
O Lucas, ele acabou de mandar um WhatsApp pra mim aqui que a internet dele caiu. Esse aí, a gente espera ele um pouquinho pra ele poder dar as palavras. Peraí, né? Ele já tá voltando já. E vocês acham que isso aí vai vir como minissérie ou filme?
Eu acho que vem como minissérie, porque hoje em dia não tem tempo mais. Pensa só.
Tá falhando, Elvis.
Alô. Quando os cinemas voltarem, eu não sei se eles vão gastar tanto tempo com um risco tão grande. É mais fácil ir para streaming. Se vai para streaming, então pode ser uma série.
Eu prefiro que vá para stream, assim, até mesmo se for filme, assim.
Eu acho que vai ser série, porque pra, tipo, você lançar um filme pra carregar o streaming é embaçado, né? Porque eles, o HBO Max lá vai tentar angariar assinatura aí com isso, né?
Ah, com certeza.
Então acho que
da plataforma já tá mais estabilizada, né? Se for lançado, porque vai ter quase um ano, até um ano. Exatamente,
deu problema pra caramba.
Uma pergunta, o HBO Max vai ter conteúdo da Warner?
Vai. Também? Tem conteúdo da Warner, TNT e tudo que é AT&T vai estar lá, cara.
Delícia, eu só quero os desenhos do Pateta. Meu sonho, só isso.
Mas esse é da Warner? É da...
Yeah. Da Disney Plus, então, corrigindo, eu quero o Frikazoide, então.
Frikazoide,
possivelmente.
Frikazoide é uma boa.
Vai ter que ser dublado, né, velho?
Lucas voltou. Lucas, dá suas palavras finais aí. O que tá esperando do filme? Se você tá torcendo aí, a gente finalizar.
Então, eu tô esperando, né, que tipo assim, realmente venha pra superar a expectativa, né? Espero que ele corrija alguns erros que tiveram, né, durante a execução do primeiro filme, e que venha aí para agregar um conteúdo, mas que venha de uma plataforma online, porque pagar para ver esse filme eu não pago, não.
Também não vou pagar para ver.
Se for no streaming, você tá pagando, né? Indiretamente,
mas não é. Indiretamente, mas aí você leva mais coisa, né?
Um serviço novo por causa dele, né?
Sim, mas eu vou assinar.
Mas aí você vai ter outros conteúdos. Eu troco de filme, né? Tá bom, né?
Mas aí você tem outros conteúdos, né? Pô, aí tem um mês de gás, né? Aí, pô, beleza.
Ah, mas é conteúdo da Warner, né, cara? Vai ter muita coisa, assim, muita coisa da Warner. Vai ter conteúdo da HBO e tal. Então, vai valer a pena.
Não mente, Fábio. Você só vai assinar por causa das coisas da DC.
Sim, com certeza. Porque eu não gosto das séries da Warner. Da HBO.
Se tiver as animações da DC pra ver em ordem cronológica.
Mas que nem, Fábio, você já assistiu tudo da DC. Pra que você vai assinar?
Ah, ver de novo. Reassistir pra ver de novo.
Ué, por quê? Por que não ver de novo?
Viria de novo.
Você veria não... 8 temporadas de Arrow de novo?
Eu vi, cara. Eu tô vendo, revendo as temporadas de Arrow.
Não precisa ser isso, né, pô? De assistir as animações de novo. Imagina assistir as animações de alta qualidade e tal.
Animação de boa.
Você nunca consome nada novamente?
Oi? Não, várias coisas. Mas pagar só pra isso? Só pra... É igual o Netflix no começo, que todo mundo que assinava reclamava que só tinha coisa velha. Eu já tava pagando e achava o máximo assistir 3 vezes Um Maluco no Pedaço, tá ligado? Mas não... Sei lá, tipo, é porque não tem nada tão... Vai, as animações do Batman e da Liga da Justiça, beleza. Mas tirando isso, eu não vejo nada que valha, tipo, pagar o HBO.
É, eu não sei, tem que ver o... É, eu, pra mim tem mais tem as coisas que assim, que tem mais coisas, mas... Vamos ver quando sai disso aí, exatamente. Quanto vai ser também.
Vou ver também o preço, exatamente. É. Isso aí é uma balança que vai pesar que muito.
Vai ser na faixa dos 50 pau.
Nossa.
Eu também acredito. Assim, ó, aqui eu tô pagando. O Telecine junto com o Globoplay e é 50, mano.
Eu pago 45 na Netflix, mas é aquele que é pra 4, 5 aparelhos. E 10ão no Amazon.
É, Amazon 10ão, mas o 10ão da Amazon, você paga por aquele aplicativo merda, né? A Amazon
o aplicativo, tem um aplicativo... Da Amazon é ruim. Você paga. Mundo, a gente paga. Eu pago porque eu compro muita coisa na Amazon, porque eu uso a Twitch e porque tem muito. Sim, o aplicativo é uma bosta, mas o conteúdo deles é muito bom, né? E tem muita
muito bom, exatamente.
Mas é muita vantagem e muito barato, então...
É, R$10 não pesa tanto não no pesa. Seu orçamento, né?
Então... Inclusive, eu tenho duas assinaturas da Amazon.
Aí,
cara, eu tenho duas assinaturas da Amazon.
Rico é outra história, né, gente?
Verdade.
Não, eu fiz por outros motivos. Mas eu fiz a segunda assinatura pra baratear... A Twitch Prime, que eu queria fazer uma outra
assinatura. Ah, nada.
Porque eu não vou pagar R$25 na Twitch Prime pra ter uma assinatura extra. Então eu pago 10 na Amazon, entendeu?
Entendi.
Tá bom, gente. Então eu vou finalizar a live aqui. Agradecer a todo mundo aí que participou, todo mundo que viu a gente aí pelo Twitch, pelo Facebook. Vocês querem fazer um jabazinho de vocês? Elvis, quer falar alguma coisa aí, cara? Tá com o podcast parado ainda? Vai voltar? Como é que tá?
Tá parado.
Ih, cortou.
O microfone parou.
Tá parado e parou.
Ai, que saco. Tô mexendo aqui o fio. Estão ouvindo?
Sim.
Alô? Sim. Então, Podcrastinadores, um podcast de filmes e séries. Tínhamos frequência quinzenal, demos uma pausa. Aí já temos um episódio gravado que deve entrar ao ar em breve. Já estamos revendo a agenda para voltar a ser quinzenal, a ser semanal. E é isso. Tamo aí. Podcrastinadores.com.br, nos procure no seu melhor agregador podcast. E filme do hospital sai.
Cortou.
Aqui é, repete aí, cortou.
E esse ano meu filme do hospital sai.
Daí, pô.
Estamos na reta final, finalmente. Em 2017.
Vai estar disponível pra assistir algum stream ou.
Tá cortando.
Opa. Tá cortando tudo.
Quando ele estiver pronto, vai.
Não deu pra entender nada.
Quando ele estiver pronto.
Aí a gente vê o que.
Ah, tá.
Beleza, então.
Agora.
Vou chamar o Lucas, faz o jabazão aí.
Então, galera, pra vocês escutando a gente aí, que tá com a gente aí, eu faço parte lá do Audio Hero, né? Um podcast além da página Super Hero Brasil, tá? A página para acessar é muito fácil, é superherobrasil.com.br. As nossas redes são todas @superherobrasil, tá? Facebook, Instagram, todas as nossas redes. E dentro da página a gente tem o podcast Audio Hero, né? E lá a gente fala sempre tema mais voltado para super-heróis, né? Séries, filmes, mas geralmente um pouco mais focado na parte dos super-heróis. Inclusive, já vou deixar um jabazinho. Amanhã tá saindo, já que estamos numa live, amanhã tá saindo o podcast de número 007, que será sobre 007.
James Bond.
Olha aí, hein?
Isso aí.
Perfect timing, hein, cara?
É isso aí, a gente pegou o timing.
Boa, boa. E você, Diegão? Faz seu jabazão aí, mano.
Faço parte aí do podcast Elementar, sai toda semana filmes e séries, o Lucas também faz parte de lá também. Então, só procurar aí no seu agregador favorito ou ir lá no site do Bookstime Brasil, que a gente faz parte de lá também. É isso, gente. Valeu.
É isso aí. Drão, valeu de novo aí por ter assessorado a parada. Semana que vem vamos bater um joguinho de novo?
Você fliperama? Que manda, velho. Você que manda.
Show. Ano que vem a gente bate um fliperamazinho aí, mano. E seu jabazão aí da Twitch, do
vamos
podcast.
Lá, vamos lá. Bom, se, o pessoal que já tá na Twitch, não precisa fazer jabá da Twitch. É só fazer do podcast, então. tropadercy.com.br, tem nosso podcast, qualquer agregador. Essa semana agora saiu um episódio excelente de Jaspion. Fabião gravou com a gente. Já ouviu, Fábio?
Ainda não, mas ficou, eu lembro da gravação.
Eu até editei ele em live, o episódio que eu tava ensinando Feitosa. E olha essa aí. Semana agora que vai vir, vai sair um episódio de Patrulhas Estelares com o Elvis e com o Diegão. Sai essa semana. O Lucas, que não aparece lá na tropa faz tempo, então já faz com a convocação aqui ao vivo pra ficar gravada.
Chama aí.
E é isso. É isso. Tamo aí toda semana.
E também Gabriel, deixar então aberto aí a todos vocês também. As portas lá do Audio Hero estão sempre abertas pra todos vocês também.
De bola, mano. Valeu. Muito obrigado a todos aí. Não esquece, se você gostou gosta do nosso conteúdo, do conteúdo da tropa ou então do podcast, lá no Colabora aí e dá uma mãozinha pra gente com um real já ajuda a gente bastante aí a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Então, muito obrigado e até semana que vem. Eu não sei se o Pedrão vai continuar na Twitch da live, na live da Twitch.
Na tropa, eu vou.
Então, a do Facebook acaba por aqui. Muito obrigado!